educando seu bolso.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia no Em Boa Companhia. É a coluna Educando Seu Bolso. E hoje quem participa do programa é o nosso amigo Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia para você, Everton.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar de volta.
Seja muito bem-vindo mais uma vez. E lembrando que quem quiser acompanhar agora aqui a nossa coluna ao vivo, com imagens, é só acessar facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia. Curte lá a nossa página, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, porque o nosso objetivo aqui é ensinar a você a cuidar melhor aí do seu dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre essa relação do ser humano que muitas vezes beira a irracionalidade quando se trata de dinheiro. Não é isso, Everton? Porque, olha, somos seres racionais, mas parece que a emoção toma conta, a gente age por impulso e quando vê, no final das contas, ó, tá no vermelho.
É isso aí. Nós temos capacidade de sermos racionais, né? Mas nem sempre isso acontece. Somos demasiadamente humanos. E isso se reflete na maneira como a gente cuida do nosso dinheiro, dos nossos hábitos, né?
Então, Everton, vamos começar explicando que a origem do tema, da pauta de hoje, veio por causa do Prêmio Nobel de Economia.
Isso. É um economista norte-americano, Richard Thaler, que foi premiado recentemente, tem algumas semanas, acho que não tem nem um mês, com o Nobel de Economia. E o trabalho dele é todo em economia comportamental, né? O comportamento das pessoas na hora de consumir. É, a teoria econômica clássica costuma tratar as pessoas, os agentes da economia, como racionais. Uhum. Né? As pessoas vão agir da maneira mais racional de acordo com as informações que elas têm.
Mas nem sempre é assim.
Nem sempre é assim. E aí a própria teoria mais tradicional evoluiu e falou assim, olha, não, nem sempre é assim. Né? Então, ocorrem desvios, mas alguns desviam para um lado, outros desviam para o outro, a coisa acaba se equilibrando. Então, a teoria econômica pode se desenvolver como se fôssemos todos racionais. E a inovação, né, do trabalho do Thaler é justamente falar assim, olha, não é bem assim. A irracionalidade, ela é muito grande, inclusive ela pode ser prevista. Né? Tem até alguma racionalidade na irracionalidade. Né? O marketing usa muito isso. Uhum. Né? A gente vai falar de coisas que a gente até já falou aqui no Em Boa Companhia, dentro de outros assuntos. Por exemplo, supermercado. O supermercado é cheio de pegadinhas, de coisas que trabalham em cima dessa irracionalidade das pessoas.
Bacana. Vamos dar então alguns exemplos? Bom, como é que a gente pode observar esses comportamentos irracionais no nosso consumo?
Vamos. Tem vários. Por exemplo, quando você vai ao cinema. Cinema é uma beleza, né? Você chega lá para comprar uma pipoca. Aí o pacote pequeno custa 25, o médio custa 26 e o grande custa 27. Você fala, não, vou levar o grande, né? Vou levar vantagem aqui. E leva o grande por 27. Claro, é caríssimo. Tanto, qualquer um deles é caríssimo. O grande tem o dobro da quantidade que tem no pequeno. Você não queria comer aquilo tudo, mas você compra aquilo ali porque você acha que está fazendo vantagem.
Está fazendo um bom negócio. Afinal de contas, eu estou levando mais pipoca, né? Mais refrigerante, só pagando, por exemplo, R$2
a mais. Isso, isso aí é bem clássico.
Mas está errado fazer isso?
Olha, eu acho que está errado. Se você, bom, primeiro você pensa, vale a pena pagar 25 na pipoca pequena? Se você achar que vale, tudo bem, né? Enfim, se você pensa, toma a sua decisão, você se permitir um luxo de vez em quando, não tem problema. Mas pensa bem, você quer comer aquilo tudo de pipoca?
Às vezes você não vai conseguir comer nem meio balde de
pipoca. Você não vai comer
nem
meio balde. E se comer, pior ainda, às vezes, porque você, em vez de jogar fora, você joga para dentro de você e aquilo ali não faz muito bem. Uhum. Né? Então, compensa. Olha, vou pagar na 25, eu só quero essa quantidade aqui. Aí você paga pequena, tudo bem.
Economiza R$2.
Economiza R$2, né? E age de uma maneira mais coerente, mais racional. Pizza é outra história também, né? Você chega, tá só você e mais uma pessoa, a pizza de 6 pedaços custa tanto, a de 8 pedaços custa um pouquinho a mais. Não, vou levar de 8. Mas a pizza ainda vai, que você pega, embrulha e leva para casa.
Come no dia seguinte. Esquenta no micro-ondas.
Esquenta no micro-ondas, aí tô no forno, né? Esse tipo de coisa, sabe, Pedro? Outro dia aconteceu comigo, eu tava num restaurante. Tinha um determinado acompanhamento, uma batata, ela falou, olha, porção serve 2 pessoas. E nós éramos 3 pessoas. olha, então vamos pedir duas? Não, você pode pedir uma e meia. Falar, quanto que é meia porção? É 70% inteiro. Falar, ah, então não compensa. Eu quase, a gente tá aqui, a gente rala, a gente escreve, a gente pensa e na hora de consumir a gente quase desliza, né? Uhum. Fala, não, então vou pegar uma inteira, que compensa mais. A meia é 70%, se for 50%, tudo bem. Aí o garçom falou assim, olha, pede uma só. E se for o caso, depois você pede meia que ela sai rápido. A gente pediu uma só, não precisou da meia.
Restaurante é expert em fazer isso. É. Porque você chega lá e fala assim, ah, o prato serve duas pessoas. Às vezes tem três, aí que você falou. Ah, então vamos ter que pedir duas, porque ninguém quer voltar para casa com fome. Só que essa aí serve duas pessoas. Ih, meu filho, serve três, serve quatro.
É.
Ainda mais se você não come tanto assim. Então tem que ficar atento nessas coisas mesmo.
É isso aí, serve dois ogros, né? Ou então três pessoas educadas, né?
É. O Everton, uma outra coisa também que já aconteceu, e eu falo isso por experiência própria, porque lá em casa é assim. Vai comprar o refrigerante. Então, na minha casa, somos apenas eu e a Dani, minha esposa. Então, quando a gente compra um refrigerante de 2 litros, por exemplo, aí é aquela coisa, né? A gente não dá conta de tomar 2 litros de refrigerante de uma vez só. Então, é aquela coisa. Vai ficando, a gente toma um dia, no dia seguinte, aí o negócio vai perdendo gás. Quando você vê, ainda tem meia garrafa totalmente sem gás, a gente joga fora. Porque, né, não gosto de refrigerante sem gás. É um desperdício. Paramos de comprar garrafa PET. A gente só compra quando vai receber alguns amigos, muita gente em casa, que aí a gente usa o refrigerante todo. Então, a gente passou a comprar aquelas latinhas pequenininhas, né, de 220 ml ou até mesmo de 190 ml, porque aquilo ali é a conta da pessoa tomar e pronto, e acabou. Então, às vezes eu falei, olha, muito mais vantagem. Tudo bem que, às vezes, você vai comprar aquela embalagem que vem 12 latinhas, é mais caro do que uma garrafa PET, né? Mas se você para e pensa no consumo, no desperdício, aí a gente usou a racionalidade para comprar, fazer a compra certa.
Perfeito, é isso mesmo, né? Você come, como você falou, às vezes aquele pacote de 12 vezes 200 e alguma coisa, às vezes vem o mesmo tanto que vem numa de 3 litros, por exemplo, numa de 2,5. Vem a mesma quantidade, e é claro que as 12 latinhas vão ser bem mais caras. Mas o que é mais caro realmente? Você deixar ele perdendo o gás e jogar fora? Ou você ir tomando até quantidades menores? Porque às vezes quando tem aquele 2 litros, assim, você vai, bebe meio litro, 600 ml, bebe aquele tantão. Porque você fica pensando, não vou desperdiçar. Aí você desperdiça jogando dentro do seu corpo.
É, o negócio
a gente
que
tem
não
que
faz
pensar
bem.
Nisso. Exato. Aí a de 250 ml vai tomar de maneira mais educada, se não toma aquele tanto, né? É isso, é usar a racionalidade.
Vamos falar de gasolina, porque tem um caso também comum que o preço da gasolina influencia na aditivada, na comum.
Isso, esse caso é muito interessante. Isso daí é pesquisa. Não sei se foi feito aqui no Brasil, eu creio que não. Eu creio que faz parte aí do trabalho do Taylor, deve ter sido feito nos Estados Unidos. É mesmo porque aqui a gente não tem muito hábito de ver gasolina baixar de preço.
Não,
só
subir.
De vez em quando acontece. Mas eles verificaram isso, que quando a gasolina, os combustíveis de modo geral, abaixam o preço, as pessoas consomem mais a gasolina aditivada. Quer dizer, a pessoa não quer pagar normalmente pela aditivada, mas ela chega no posto, ela vê que ela vai gastar menos porque a gasolina baixou de preço, aí ela se permite colocar uma aditivada no carro.
Já estava pagando mais mesmo, né? Como se diz. Então, agora eu vou pôr a melhor.
Exatamente, é isso aí. Olha, eu estou acostumado a gastar R$50 aqui. Então, como a gasolina baixou de preço, esses R$50 dá para colocar a aditivada. E a pessoa, às vezes, nem sabe para que serve aquilo, não sabe nem se o carro dela precisa. Já ouvi falar que tem até alguns carros que a gasolina... que não é bom usar aditivada, não sei, mas não importa, né? A pessoa normalmente não usa, ela acha que não precisa, ela sabe que não precisa, mas quando o preço cai, em vez dela falar assim, olha, que bom, vou economizar cinquinho aqui para poder pagar alguma coisa depois, não. Esse R$50 é para o posto de gasolina. Aí a pessoa gasta os R$50 no posto de gasolina.
E quando a gente quer experimentar uma bebida nova? Vinho, cerveja, uísque. Aí você toma, o seu paladar agradece ali, você vai passar a consumir aquilo que é mais caro. E aí?
Pois é, isso é outra coisa, né? Então, quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa serve ali aquele vinho. Nossa, esse vinho aqui é de uma safra caríssimo e tal. Você já toma aquilo ali predisposto a achar bom aquilo ali. Né? Isso na casa do amigo, ou então mesmo quando você vai a um restaurante. Né? Você tem a tendência a achar que o vinho mais caro é melhor, que a cerveja mais cara é melhor. Né? A cerveja até que tem muitas variações, então tem algumas... Eu não entendo muito cerveja, porque eu, na verdade, não bebo nada disso. Mas eu sei que tem tipos diferentes que são um pouco mais caros. Mas o vinho... Claro que tem muitos tipos de vinho, mas a pessoa tende a pensar que aquele vinho que é mais caro, ele vai ser melhor. E aí, não, hoje eu quero o melhor. E vai no mais caro. E nem sempre o mais caro é o melhor.
É igual roupa, roupa de grife também.
Roupa de grife.
Gente, eu fico bobo de ver. Eu vou ao shopping, aí eu passo lá, por exemplo, numa loja de departamentos, C&A, Renner, Riachuelo, você vê lá uma camiseta básica, uma camiseta de malha, na faixa aí dos R$25. Aí você vai numa loja de grife, não vou citar aqui qual, mas aí você vê a mesma camiseta, uma camiseta branca, às vezes tem um desenhozinho assim, só porque é de grife, R$150, numa camiseta básica. Aí eu falo, eu, Pedro, não tenho coragem de pagar. Pode me chamar de pão duro, mas eu não acho que vale a pena. É muita discrepância.
É muita discrepância, né? Às vezes tem diferença na qualidade da malha, né? Pode ser que sim, e aí é bom a gente conversar com outras pessoas que estão mais ligadas e tal. Mas às vezes realmente não tem. Às vezes é o jacarezinho ali.
Ah,
né?
Esse jacarezinho.
É, aquele ali que faz o preço. Né?
É a questão do marketing da marca da loja mesmo. Tem um site que aqui em Belo Horizonte faz um trabalho interessante, que é o Mercado Mineiro.
Sim, Feliciano.
Mas às vezes o que acontece? Ele coloca assim: os preços do material escolar podem variar 200%. Mas é claro que uma caneta Bic custa um valor e uma caneta Mont Blanc vai custar uma outra, e as duas canetas fazem a mesma coisa.
Sim,
escrever.
É.
Às vezes você também não pode comparar alho com bugalho.
Isso.
Tem que separar as coisas.
Exato. É, tem alguns produtos que eles têm bem mais que o valor de uso, né? É, vou citar uma marca, não para fazer propaganda dela, mas porque as pessoas conhecem. Chocolate Copenhague, por exemplo. Né? Quando você dá de presente para a pessoa chocolate Copenhague, aquilo ali comunica muito mais do que simplesmente chocolate. Falou, olha, pensei em você, investi e tal coisa. Realmente, é um chocolate muito bom, qualidade muito boa e tal. Mas pela qualidade do chocolate em si, às vezes não faz tanta diferença quanto alguns outros. Né? Eu estou dando um exemplo, realmente não sou nem grande fã da marca,
entende.
Não. É só que tem alguns produtos que tem que comunicar uma coisa. Né? É uma noite de autógrafos aí, por exemplo, lançamento de um livro. Aliás, inclusive, em breve, o lançamento do livro do Educando Seu Bolso, nós vamos falar.
Olha, que ótimo! Vamos falar aqui, claro.
É. Aí você está lá, lançando livro, assinando, dando autógrafos com uma caneta Bic ou com uma caneta Mont Blanc. Aquilo ali comunica alguma coisa. Eu lembro, alguns anos atrás, na posse dos ministros, os ministros assinando o livro de posse, com aquela caneta toda bacanuda que estava lá, e aí o ministro da Educação tirou do bolso uma caneta Bic e assinou o termo de posse com a caneta Bic. Eu tenho certeza que ele estava ali comunicando alguma coisa. Né? Estava comunicando uma coisa de simplicidade e tal.
Sim,
né?
Interessante.
É.
Vamos dar mais alguns exemplos sobre essa racionalidade e irracionalidade na hora da gente consumir. Por exemplo, comprar um imóvel ou alugar.
Isso, a gente sabe, já falamos sobre isso aqui também, né? Olhando somente a questão do valor, do dinheiro mesmo, alugar sai mais barato. Né? Se você tem aí R$300 mil para comprar um imóvel, esse imóvel que você compra por R$300 mil, provavelmente você alugaria por 1.000. Né? Você poderia investir esses R$300 mil. Agora até que essa diferença está caindo um pouquinho, porque a taxa Selic está despencando, inclusive ontem caiu de novo. Né? Então você não tem um retorno tão grande assim se você aplicar esses R$300 mil. Mas até um tempo atrás, você conseguia obter, numa aplicação financeira, o triplo do que você pagaria de aluguel. Né? Aí as pessoas podem levar isso em conta, mas às vezes resolve comprar um imóvel por uma coisa... aquela coisa, eu tenho que ter uma casa própria...
É o inconsciente. É uma coisa do sonho.
Isso, do sonho. Aquela coisa que os pais, não, quem compra terra não erra, você tem que ter sua casa própria e tal coisa. Olha, é bacana, sim, ter a casa própria. Você pode mexer nela, derrubar a parede, fazer coisa. Você vai deixar para os seus filhos, se você tiver. Mas às vezes a pessoa nem filho tem. Vai ser mais simples para ela morar de aluguel do que comprar. É, mas ela enfia na cabeça aquilo, eu tenho que ter minha casa própria, e não pensa muito naquilo. Olha, tudo bem, sonhos, o Educando Seu Bolso está aí para ajudar as pessoas a realizar sonhos, mas pensa bem assim nos sonhos, aquilo ali faz sentido?
Você falou em criança. Criança é quando vai com o pai, com a família ao shopping, que é ir lá naquela sessão de jogos eletrônicos. E eu já levei minhas sobrinhas muitas vezes lá. E quando você compra e você joga numa maquininha, saem uns tiquetezinhos que depois você troca por prêmios.
Isso.
Olha que ótimo negócio. Eu estou investindo dinheiro, vou me divertir. No final, ainda volto para casa cheio de brindes.
É. Pois é, aí você troca 5 mil ticketzinhos ali por um pirulito, né? É uma coisa...
É bem assim.
É, mas as pessoas gostam daquilo ali, né? De ver... Não, inclusive eu já vi pais, faz assim, uma equipe, parece um time ali, porque tem uns que você tem que socar ali...
Um jacarezinho.
Os monstros, um jacarezinho e tal e coisa. Aí coloca, olha, eu pego esses dois, você pega esses dois, aí fica todo mundo socando o jacarezinho ali, aquela multidão, aí fica feliz que sai aquele monte de ticket... Pra quê? Olha, não é o pirulito, cara. É, sabe, qual que é a tira de tickets que é maior do que a da semana passada, que é maior do que a da outra família, né?
Mas é difícil porque tem criança envolvida e a criança vai querer brincar, vai querer jogar isso. E falar não pra filho nessas horas, aí vai ter a pirraça.
É, mas essa coisa do ticket, de trocar na loja, isso aí mexe com a cabeça da pessoa, né? Eu tô pagando, mas eu tô recebendo, eu tô trocando, tô levando embora.
É igual,
né?
Esses programas que já falamos aqui de dó, que você compra, você ganha lá uns pontos e você vai trocar. Outro dia, e programas de milhagem, eu fui olhar aqui, eu tenho um cartão de crédito que me dá pontos, aí eu falei, eu tenho mais ou menos 10 mil pontos. Eu falei, não, 10 mil pontos? Aí eu fui olhar, dá pra você trocar por um CD, um DVD, uma coisa tão baratinha. Eu falei, poxa, o que eu queria mesmo era 700 mil pontos. Eu falei, nunca vou conseguir juntar esse tanto.
É o mesmo mecanismo, foi ótimo aí, é a mesma coisa. Né?
Ô, gente, tá vendo? Olha, mexe com a mente, a gente tem que tentar ser mais racional na hora de cuidar do dinheiro. Pra gente terminar, ô Everton, seguro, contratar um seguro. Às vezes a gente contrata coisa que a gente não precisa.
É, às vezes contrata garantias que você não precisa, né? É, e o seguro acaba ficando mais caro.
Uhum.
É, e às vezes o contrário também, a pessoa não pensa muito bem. Ela fala, olha, um seguro contra terceiros, né? O seguro total... Ah, qual é a cobertura contra terceiros? Aí a pessoa às vezes vai munhecar ali na cobertura, coloca aí só, sei lá, 40 mil reais. Ah, 40 mil reais, tá bom, danos contra terceiros. E sai igual louco na rua aí.
Uhum.
Olha, Pedro, hoje em dia, se você bater bem batido numa BMW aí, num carro importado, fica mais de 40 mil.
É.
E a pessoa, isso nem passa na cabeça dela. Ela pensa, olha, contratei seguro, pronto, acabou.
Uhum.
Agora, né... E isso aí e mexe com o comportamento da pessoa. Às vezes a pessoa não te segura, ela dirigia toda cuidadosa, né? Contrato seguro já fica mais irresponsável, mais leniente, mas nem sabe muito bem como que o seguro funciona.
Uhum.
Né? E muda o comportamento por causa disso.
É, essa teoria do Taylor, que ganhou aí o Prêmio Nobel de Economia, é a tal da teoria do empurrãozinho? O que, que é isso?
É, esse conceito do empurrãozinho é um dos principais conceitos dele aí. É, ele fala que as pessoas, os agentes econômicos, precisam de um estímulo, né? De um empurrãozinho. Por exemplo, vamos supor que um governo ou uma empresa quer estimular os seus funcionários a ter plano de previdência privada. Se ela fala assim, olha, lançamos temos um programa aqui, temos uma parceria com determinado plano de previdência privada, se você entrar, nós vamos contribuir todo mês com o mesmo valor que você aplicar lá. Isso tem um efeito. Agora, se ela fala assim, olha, incluímos todos vocês no plano. Quem quiser sair, pode sair. Isso tem outro efeito. Se a ação da pessoa for no sentido de sair, ela não sai. E se for no sentido de entrar, ela não entra. Quer dizer, a maioria não sai, a maioria não toma
ação. Não pode generalizar,
ação.
Mas é um comportamento comum.
É, doação de órgãos, a mesma coisa. Olha, você pode se cadastrar como doador. Não, todo mundo é doador.
Uhum.
Você pode se descadastrar. O número de doadores aumenta demais porque as pessoas precisam desse empurrão para fazer alguma coisa.
Você falou uma coisa interessante, por exemplo, na questão do doador, né? Para você ser doador, você tem que se cadastrar. Ninguém vai se cadastrar, né? Tem que ir lá, cadastrar, demorar aqui para aprender. Agora você coloca todo mundo é doador, aí você tem que ir lá e, tipo, se descadastrar, aí as pessoas não fazem também.
É. Pedro, e mesmo que seja simples. Você fala, porque antes era mais difícil, tinha que ir no
celular. Na carteira de identidade
e tal. É, e parece que isso vai ficando mais, cada vez mais simples,
uhum.
Mesmo que seja simples. Às vezes a questão não é nem a preguiça de ir até o lugar, de ter o trabalho, mas o simples fato de, ó, tem que fazer alguma coisa, aí a pessoa não faz. É isso aí.
Muito bom, Everton. Ó, quem quiser outras informações, não deixe de acessar educandoseubolso.blog.br. Inclusive, todas as participações aqui do Em Boa Companhia ficam disponíveis lá dentro dos podcasts. Isso. E também aqui pela live do Facebook, você pode compartilhar, pode assistir quantas e quantas vezes quiser. Everton, queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação e volte sempre, viu?
Obrigado. Só completando, essa semana, na segunda-feira, saiu um post lá no Educando do Quintiliano, nosso velho conhecido aqui, sim, sobre isso. Então, mais informações sobre esse assunto num post novinho que tem lá.
educandoseubolso.blog.br.
Eu agradeço, é sempre um prazer, gosto demais de estar aqui. Obrigado,
beleza,
um abraço,
Everton,
a todo mundo.
Um abraço aí ao pessoal que acompanhou pela live do Facebook.